Bom, chegamos em Atos, capítulo 11. Hoje nós vamos ler e compartilhar a partir do verso 19. Atos, capítulo 11. Podemos ler do 19 ao 30, Atos 11, 19 ao 30, quem quiser ler. Senhor, queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra nessa manhã, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir o Senhor na palavra, sermos alimentados, dirigidos por ti. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos edifique, para que toda a tua vontade seja cumprida entre nós, que a tua palavra trabalhe em nossas vidas e nos edifique como seu testemunho. Em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos nos lembrar antes de uma promessa do Senhor, no livro de Marcos, o último capítulo de Marcos. E depois nós vamos voltar aqui. O Senhor falou que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Falou em Mateus, na verdade, né? E quando chegou em Marcos, o último capítulo de Marcos, 16, versos 19 e 20, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse é um texto muito maravilhoso, né? Que o Senhor está ascendido na glória. Estou em Marcos capítulo 16, 19 e 20. Mas está cumprindo a promessa de que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, conforme prometeu em Mateus 28. E à medida que eles pregavam a palavra, o Senhor confirmava, por meio de sinais, que se operava entre eles. Então, era o Senhor que cooperava com eles. No começo, eles cooperavam com o Senhor. Agora que o Senhor subiu aos céus, enviou o seu Espírito e os discípulos foram pregar o Evangelho, era o Senhor que cooperava com eles. Só que, no entanto, essa promessa de que o Senhor estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28, ela é extensiva a todo o povo do Senhor, não apenas aos 12. O Senhor queria cooperar com todos. O Senhor queria que a sua palavra fosse anunciada a todos. E quando ele subiu aos céus e também falou aos seus discípulos ali no início de Atos, como nós vimos, eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas infelizmente eles ficaram só em Jerusalém. E aí nós vimos que o Senhor permitiu uma grande tribulação, começando com o martírio de Estevão. Obrigado, filha. E por causa dessa tribulação, Saulo assolando a igreja, entrando pelas casas. Então os irmãos foram espalhados em muitos lugares. E agora essa promessa do Senhor de que eles deveriam ser testemunhas em todos os lugares, ela começa a se cumprir. Mas a perseguição que aconteceu em Jerusalém, ela promoveu essa dispersão dos discípulos. Por um lado, Saulo foi salvo, como nós vimos na outra reunião, com o martírio de Estevão. E por outro lado, o evangelho começou a se espalhar em todos os lugares. O Senhor também estava quebrando uma série de paradigmas, né? Especialmente a questão da religião judaica, daquela tradição religiosa na mente dos judeus que eram discípulos do Senhor, mas ainda estavam tão permeados, tão constituídos com o judaísmo, que impedia o evangelho chegar em outros lugares. Uma vez o Senhor falou sobre a questão do vinho novo em odres novos. Ele disse que não se põe vinho novo em odre velho, porque senão vai se romper o odre e vai desperdiçar tanto o odre quanto o vinho. E o vinho novo tem que ser posto em odre novo. Aquele vinho novo era a graça de Deus que chegou por meio de Jesus Cristo. Só que a tradição judaica, o odre velho, não poderia suportar essa nova vida que o Senhor trouxe através de Cristo. Enquanto a lei dizia, o homem que praticar essas coisas por elas viverá, e ninguém podia praticar a lei, na verdade todos estavam condenados à morte, e por isso eles deveriam fazer sacrifício, trazer os seus animais e serem martirizados para aspergir o sangue e purificá-los do pecado, tudo aquilo era transitório e até que viesse Cristo. Com a vinda de Jesus, nada mais disso era preciso. O fim da lei é Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Por um lado, ele era tanto o sumo sacerdote, como também a vítima. E ele foi entregue ali no Calvário por nós, naquele altar, naquela cruz. E agora os judeus não precisavam mais observar todos aqueles ritos, todas aquelas tipologias do Velho Testamento, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Enquanto a lei diz, o homem que praticar essas coisas por elas viverá, e Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos estavam condenados à morte, agora o homem não precisa fazer mais isso, o homem só precisa crer naquele que era a lei encarnada e cumpriu todas as exigências da lei por nós. Nós agora só precisamos crer no Evangelho. Ele tomou o nosso lugar. O justo ele não é salvo pelas obras da lei, mas sim pela pregação da fé. Mas isso aí para os judeus era difícil entender isso. Que eles foram preparados desde pequeno para praticar a lei, para observar a lei. Tanto que mataram Estevão, apedrejaram Estevão, porque falaram que ele estava blasfemando contra o templo, e ali era a casa de Deus, a referência de Israel, né? A lei e Moisés. Esses três pilares eram os fundamentos do judaísmo do Velho Testamento. E agora aparece um Estevão dizendo que o fim da lei é Cristo, em outras palavras, né? Que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E que você pode crer nele. E que agora ele é, na verdade, o cumprimento da tipologia de Moisés. Moisés era só um tipo daquela liderança que tirou o povo do Egito e o introduziu em Canaã. E Jesus é aquele que nos tira do Egito, que é uma figura do mundo, e Faraó era uma figura de Satanás. E como o povo foi batizado no Mar Vermelho, nós agora somos batizados através das águas, do batismo das águas, mas também recebemos o Espírito Santo. E ele mesmo, Jesus, é a nossa terra que mana leite e mel. Amém. É o nosso Canaã. Amém. E os judeus também pegaram aquela promessa de Jesus, que ele ia destruir aquele templo em 3 dias, e ia reedificá-lo falando do seu corpo. Porque aquela casa que foi edificada com mais de 40 anos, disse Jesus em outras palavras, era uma tipologia da verdadeira casa de Deus, que era ele mesmo, o Filho de Deus. Nós agora nos íamos ser batizados para dentro de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Então isso aí, para o conceito judaico, foi muito forte. Às vezes a gente acha que a pregação do Evangelho é boazinha, é tranquila, mas não é. Ela é radical, ela é revolucionária. Você imagina alguém chegar para os judeus que não podiam comer sangue dos animais, e Jesus fala que quem não beber do meu sangue, e os judeus não podiam comer carne de animal imundo, de animais. E Jesus fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Era uma pregação extravagante, radical. Então assim, se não tivesse revelação, eles realmente não compreenderiam a pregação do Evangelho. E foi o que aconteceu. Eles perseguiram o Senhor, perseguiram Estevão, e agora a igreja está sendo perseguida. Só que o Senhor falou que esse Evangelho deveria chegar em todos os lugares. E quando chegamos, então, lá em Atos capítulo 11, verso 19, nós vamos encontrar que um resquício daquele problema de exclusivismo, que começou a ser quebrado no capítulo 6 de Atos, vocês se lembram que as viúvas dos gregos ou dos judeus que vieram de terras gentílicas estavam sendo desprezados na distribuição cotidiana dos alimentos, da provisão. Então havia uma certa exclusividade que as viúvas dos judeus de Jerusalém, especialmente, eram mais dignas do que as viúvas que receberam influência dos gregos. E no capítulo 6 de Atos houve uma reclamação, tanto que Pedro com os irmãos separaram 7 discípulos para cuidar da administração das mesas, ou seja, o serviço do diaconato, e que agora em Cristo não há escravo nem livre, nem judeu, nem gentio, todos nós somos um só em Cristo, não pode ter acepção, mas no começo havia. E agora vai acontecer de novo. Você vê que o Senhor teve que fazer um trabalho muito profundo para quebrar esse espírito religioso que ainda assolava a igreja primitiva. Então, assim, várias coisas ocorreram para o Senhor ir ganhando terreno em relação à revelação da graça. Tanto que nós comentamos também na mensagem da semana passada, quando Pedro estava na casa de Cornélio, pregando o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre os gentios sem Pedro terminar de pregar. E Pedro olhou aquilo, puxa, poderemos nós recusar águas do batismo a esse que, como nós, também recebeu o Espírito Santo? Quer dizer, o Espírito Santo não foi derramado só entre os judeus, como em Atos 2, no dia de Pentecostes, mas agora o Espírito Santo também foi derramado em cima dos gentios. Isso aí para a cultura judaica era... Porque até então eles aprenderam desde pequenininho que judeus e gentios são povos separados. Paulo disse que foi quebrado ou derrubada a parede que fazia separação entre um e outro por meio da cruz, porque eu só quis juntar dos dois e edificá-los num corpo só, que era um novo homem. Mas até que esse ensinamento que posteriormente veio com mais clareza com Paulo, ele se tornasse vida e realidade na igreja primitiva, isso foi um período, um processo de quebrantamento muito grande. O fato do Senhor derramar o Espírito Santo entre os gentios, ele foi algo tão mais forte de ensino, uma didática tão mais assim, digamos, eficaz na questão de ensino, do que propriamente ensinamentos. Se tivesse talvez dado um curso teológico, um seminário ali de 2-3 anos, talvez não faria tanto efeito quanto esse derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque foi uma quebra de paradigma muito forte. Não foi simplesmente um ensino didático, foi uma mudança cultural. É muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você aprender inglês aqui num quadro, numa escola, né? Dura aí seus 6-8 anos dentro de um curso convencional. Outra coisa é alguém te jogar lá dentro dos Estados Unidos. Ou você come, ou você fala inglês, ou você morre, né? Você não tem muito o que fazer. Você vai ter ou aprende, né? A menos que você tenha dinheiro para pagar um bom intérprete, né? Mas é diferente uma coisa da outra, né? E foi isso aqui, é uma outra cultura, é uma outra realidade. Então, quando chegamos agora no capítulo 11, verso 19, apesar do Senhor ter falado que o Evangelho tem que chegar em todas as nações, até aos confins da terra, que era Roma, mesmo depois do batismo dos gentios através de Pedro e os irmãos, mesmo depois que os 7 que foram separados para a diaconia no capítulo 6 eram judeus que vieram de terras gentílicas, ainda assim, para nossa surpresa, nós vamos encontrar que no verso 19 do capítulo 11 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, que eram regiões gentílicas. Mas olha como é que termina o verso 19: não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Será que eles eram calvinistas radicais? De que Deus predestinou os judeus para a salvação eterna e os gentios para o lago de fogo? Por que tamanha implicância com gentios? A gente vê que essa é uma inclinação extrema do próprio ser humano. Por exemplo, se você pegar o tempo da escravatura, você vai ver uma coisa surpreendente, que os senhores da terra, entre aspas, que não eram senhores de nada, tudo é do Senhor, eles criam que os negros não eram ser humano. Eles criam que eles eram animais. Eles batiam nos negros como se eles não sentissem a mesma... o nível de dor que o branco sentiria. Talvez o branco não aguentaria uma chibatada, né? Mas o negro tem que aguentar 40, 50 ou mais. Então você vê que essa tendência, tanto de segregar a sociedade, de discriminar a sociedade, de criar classismo, isso é próprio do ser humano. O ser humano se acha Deus, né? E ele quer que alguns sejam seus escravos. E ele também quer ter o poder de escolha, de que alguns merecem algumas coisas e outros não. Ainda hoje no nosso tempo, em pleno século XXI, quanta discriminação ainda existe em todas as áreas da sociedade. E, infelizmente, na igreja também. Se uma igreja é grande, vamos usar um termo normal, né? Você vai encontrar as panelinhas ali, né? Os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os que têm algum tipo de hobby, você olha assim e fala, poxa, essas pessoas já se vê há tantos anos. E às vezes vem pessoas de fora e elas continuam ali, aquele grupinho. É, alguém já disse, podemos ter panelas, né? Mas tem que ter tampa aberta, tem que ter, não pode ter tampa, digo, né? Como ter panela? Né? Nós podemos ter afinidades com algumas pessoas, isso é normal, como seres humanos, acho completamente normal. Mas nos que diz respeito à comunhão e o serviço da igreja, não pode ter panela. Pode ter comunhão, né? Devemos ter comunhão incondicional. E quando nós encontramos a história da igreja do primeiro século, e é interessante que até hoje as pessoas falam, nós queremos ser uma igreja como a igreja de Atos. Ah, você fala isso porque você olha para Pedro, né? Que a sombra de Pedro curava. Você fala isso porque você fala de João. Mas será que você vê o contexto geral das muitas implicações negativas de transição cultural e até teológica da época? Irmãos, a história da igreja do primeiro século é permeada de problemas. O fator determinante que leva as pessoas a quererem ser uma igreja como a igreja de Atos é aquela glória da igreja que tinha, que era aquela explosão de avivamento que teve no primeiro século. Graças a Deus por isso, mas se tirar isso, nós talvez temos menos problemas agora do que naquela época. Então nós devemos querer ter o avivamento do primeiro século, os homens do primeiro século, mas ao mesmo tempo precisamos encarar com verdade os problemas que haviam no primeiro século para a gente não cometer eles novamente, porque está encharcado de vários problemas que nós precisamos encarar. Inclusive problema em relação à política e à sociedade, né? A fatores da área social, né? Então aqui você encontra novamente, eles não queriam pregar a ninguém a palavra a não ser aos judeus. Como podemos ser mensageiros do Evangelho, discípulos de Cristo, e nós vamos escolher a quem pregar o Evangelho e a quem não pregar? A quem iremos receber e a quem não iremos receber? Ora, o mestre comeu com pecadores, prostitutas estiveram próximo a ele, era amigo dos publicanos. Ele foi chamado beberrão e comilão. Jesus não fez discriminação de pessoas. Ele deixa Jerusalém e vai andar numa terra que judeu nenhum queria andar, que era Samaria. Ele deixa os líderes religiosos, o sumo sacerdote, os sacerdotes e toda aquela cúpula religiosa, e ele vai a um poço de Jacó, na terra de samaritanos, e ele pede água a uma mulher samaritana, que era tida como uma mulher adúltera, que tivera 5 maridos, e o que agora estava com ela não era marido dela. Então isso aí para a cabeça dos judeus é realmente muito estranho. Mas para os seus discípulos, não. Nós deveríamos ver isso como um fator da graça de Deus. A graça não escolhe terra, cor, preferência social, intelectual, cultural. A graça atinge todos os as partes mais baixas da sociedade e do ser humano. Ao contrário, a graça é tão extravagante que parece que ela prioriza os miseráveis, os abandonados e os indignos. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, o mestre fez assim. O mestre fez assim. Mas nós encontramos que a igreja que representava o mestre, ela faltava muito do Espírito de Cristo nela. E eu creio que em nós também. É muito mais fácil a gente querer não estar perto do pecado, e deve ser assim, mas ao mesmo tempo não queremos estar perto do pecador. E isso é um problema. Porque o que leva você a estar longe do pecado não é você estar longe do pecador. O Cordeiro, o Cristo, cheio de amor e misericórdia, ele procurava o pecador. Na verdade, a redenção ela é para os pecadores. A graça é para os pecadores. Era a santidade de Jesus que levava ele a estar despido de pecado. Porque ele amava o Pai. A sua natureza é uma natureza santa, né? Mas não é porque ele é santo que ele fugia dos pecadores que cometiam pecados. Às vezes nós achamos que se você estiver perto de pecadores, você também cometerá pecados. Não, não é o fato de você estar perto de pecadores que vai levar você a cometer pecados. O que leva você a cometer pecados é o fato de você ser um pecador, talvez mais desgraçado e miserável do que os pecadores. Não no sentido de não ter graça, mas no sentido de se achar melhor do que os pecadores. O Andrew Murray disse que sobre a humildade, ele disse que o pecado da santidade, ou seja, de alguém se achar mais digno do que o outro, talvez seja o pior nível de pecado que exista. Porque você se julga superior aos outros. E, na verdade, somos todos nós necessitados da graça de Deus, sem acepção nenhuma. Na verdade, quanto mais conhecermos a graça de Deus, mais indignos seremos da graça de Deus. Quanto mais conhecermos o Senhor, mais saberemos que somos pecadores e que estamos de pé pela graça de Deus. No lugar de querer se apartar das pessoas, vamos querer estar perto das pessoas. Não como um meio de confirmar os pecados, mas como um meio de amar as pessoas. Isso não tem a ver com pecado. Isso tem a ver com amor e com graça. Um dos grandes problemas das pessoas se achegarem à igreja hoje é que a igreja se tornou um movimento que levanta uma bandeira onde as pessoas dizem que elas são melhores e privilegiadas do que aqueles que não estão na igreja. Coitados, vai todo mundo condenado, está todo mundo indo para o inferno. Então isso causa uma repulsa muito grande das pessoas que estão fora da igreja. Infelizmente a igreja comete um erro grave de pregar a igreja, enquanto que no primeiro século eles pregavam Cristo. Eles não pregavam a igreja. O que as pessoas precisam encontrar é Cristo. E elas precisam encontrar Cristo primeiramente, não exatamente no céu, ou mesmo na Bíblia. Elas precisam encontrar Cristo em nossa vida. Quem é Ele? Como Ele é? Como Ele vive? Na hora que o mundo começar a ver Cristo em você e em mim, então esse problema da separação entre, digamos, os pecadores e os santos, isso começa a desaparecer. Porque quando você encontra Jesus no primeiro século, onde ele estava, multidão de pessoas estava ao seu redor. Se ele parava numa praia, as pessoas se acercavam após ele. Se ele subia uma montanha, as pessoas subiam uma montanha com ele. Aonde ele estava, ali estava uma multidão. Ele entrava numa casa, multidão entrava naquela casa. Tanto que em uma das casas tiveram que tirar as telhas e descer um moribundo amarrado pelas quatro pontas de uma maca para chegar até ele, para ele tocar, porque eles não conseguiram entrar pela casa, porque não havia como entrar, estava lotado de pessoas. O que é isso, irmãos? É a graça de Deus, é o amor de Deus. Então, quando nós encontramos a igreja no primeiro século, ela ainda tinha bastante desse problema de separação, de exclusivismo, de pecado, de orgulho. Isso é um problema muito grande, que essa parede deve ser derrubada pela graça de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque um dos grandes problemas que existe hoje em relação ao cristianismo, usando os termos de C.S. Lewis, né, é que ele não é mais puro e simples. Ele se tornou algo muito sofisticado, muito intelectualizado, né, muito institucionalizado. Está cheio de liturgia, né, cheio de credo, cheio de clero, né? Então, quando a pessoa simples, ela chega na igreja, o que, que é isso? Pô, tá mais burocrático do que uma empresa, que tem empresa que você pode entrar, tomar um café na recepção, usar o banheiro, ter uma água gelada. Você chega no lugar, as pessoas querem te apresentar o parque da empresa, o estoque, né? Os escritórios. As pessoas têm acesso. E às vezes, as empresas hoje estão adotando... Os prédios estão adotando aquele esquema da arquitetura chamado loft, que é tudo livre, né? Você não tem tanta separação e o chefe já não está tanto de terno, ele está no meio das pessoas, você nem sabe direito quem é o chefe mais. Mas às vezes você chega na igreja, tem tanto compartimento, tanto departamento, tanto a separação, né? O clero e o leigo, o lugar santo, o santíssimo, as pessoas não querem isso, elas não aguentam isso. Quando nós encontramos a igreja do Novo Testamento, que começou a andar mais nos princípios de Jesus, era o princípio de Betânia. Eles comiam junto, eles viviam juntos, eles compartilhavam junto, e quase você não sabia quem era o mestre. Judas teve que dar um beijo em Jesus, porque ele era igual a todo mundo, né? Se vestia igual a todo mundo, não tinha essa roupagem de que ele era maior do que os outros, né? O maior entre vocês vai ser aquele que serve. Esse aí é o maior. Então, que pena, né, que você olhando o livro de Atos, você vai encontrar várias dessas coisas negativas que a graça vem misturada com judaísmo, com religiosidade. E a graça, ela é pura, né, ela não pode ter essa mistura. Graças a Deus, que quando chegamos no verso 20... Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Não está anunciando outras coisas. Às vezes o Senhor precisa colocar pessoas entre nós, que são pessoas que às vezes nós não queremos que estejam entre nós, porque eles vão bagunçar. Vai, digamos, quebrar o nosso sisteminha, né? E foi isso aqui que aconteceu. Eles não se submeteram a esse esquema de sabotagem da graça, né? Não fala para ninguém, só para o judeu. Falou, não, nós não vamos caminhar com isso aí. Foram meio revolucionários. Ele falou, nós somos alcançados pela graça, como deixaremos de anunciar a graça? Nós que não merecíamos a graça. E eles não se submeteram a esse espírito judaísta e eles passaram a pregar a graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, também aos gregos. E que maravilha, irmãos, o verso 21 diz assim, a mão do Senhor estava com eles. É isso aqui que eu acho que tem que ser o nosso norte, né? O que vai determinar se faremos algumas coisas ou não? Não é se você acha que tem que fazer ou se não tem que fazer. O que vai determinar é se a mão do Senhor está conosco, nos levando, liderando e nos levando a fazer coisas ou não. Não adianta você fazer as coisas certas se você está morrendo e se está matando pessoas. Do ponto de vista religioso, o que eles estão fazendo aqui é errado. Porque isso é uma herança para os judeus, vocês estão banalizando. Mas do ponto de vista do Evangelho, não. O Senhor não veio salvar meramente os judeus, ele veio salvar toda a humanidade. Não pode bitolar a graça, você não pode controlar a graça. E agora a mão do Senhor estava sobre eles. Eu acho que isso aqui precisa ser resgatado. Esse discernimento de que o que dirige é a mão do Senhor. É muito mais fácil a gente querer um manual de regras, né? O que deve fazer e o que não deve fazer, o que é lícito e o que não é lícito. Isso nos faz lembrar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou do certo e errado, e a árvore da vida. Na árvore da vida você não tem certo e errado, você tem vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode separar muitas coisas males, largar para lá e tentar fazer só as coisas boas. Mas o Senhor está dizendo que se você tocar na árvore do conhecimento do bem e querer só o bem ali, tem o mal junto, você vai morrer do mesmo jeito. Tem muita coisa boa que se faz que mata. Porque não é a graça, não é Cristo. Já houveram e há muitos movimentos moralistas, humanitários, excelentes na história do mundo, das sociedades, das civilizações. São grandes homens, só que não transformaram a sociedade. Mudaram alguns parâmetros, né, morais, né? Mas não é isso que o Senhor está oferecendo para nós. O que Ele está oferecendo para nós é uma nova vida, que obviamente, se a nova vida chegar, moralmente, socialmente, vai haver uma revolução. Mas mais do que fazer coisa certa ou errada, Ele está falando de um poder da vida, da graça, que transforma as pessoas, e a prova de que o Evangelho chegou é que vai haver um impacto na sociedade. Esse contexto judaico de que a graça chegou, mas ela só fica em Jerusalém, a graça chegou, mas ela só fica entre os judeus, isso é uma desgraça, é um desserviço ao Evangelho. Se a graça chega, mas ela não atinge os nossos vizinhos, não atinge a nossa faculdade, não atinge o trabalho, a vizinhança, onde... temos que questionar se isso é a graça. Se a gente é uma pessoa afetada pela graça, só quando a gente está na reunião da igreja, paz do Senhor, irmão, e na hora da reunião a gente louva, mas a nossa vida como membro da sociedade, ela não está impactando ninguém, não tão somente pela nossa palavra, pelo falar, mas especialmente pelo nosso comportamento, pela forma de pensar e de agir nas decisões diárias, nós temos que questionar até que ponto esse evangelho é o evangelho que as escrituras pregam, né? Que é o evangelho da cruz de Cristo. Porque senão é só uma religião, né? E essa religião, ela é um desserviço ao evangelho. Tem um autor contemporâneo chamado Branham Manning. Os teólogos mais conservadores da linha da reforma não gostam muito dele. Muita gente não gosta. Porque ele é alguém que fala de uma graça extravagante. Primeiro que ele era católico. Chegou a uma cadeira de padre. E ele foi alguém que veio de um divórcio, de um adultério, era alcoólatra. Pô, a vida do cara era toda de cabeça para baixo. Só que o Senhor salvou ele. E agora que o Senhor salvou ele... ele vai desenvolver a sua carreira ministerial no meio dos desgraçados, entendeu? E aí, quando você lê um cara desse, fala, peraí, mas será que foi salvo mesmo? Porque escandaliza. Aí você pega um outro autor, Henry Nouwen, que ele também vem de uma linha católica, mas é um novo C.S. Lewis, né, que veio depois de C.S. Lewis, mas essas pessoas, Philip Yancey, não sei não. Eu prefiro mais Lutero, Calvino, né? Um Spurgeon da vida. Mas esse pessoal, por quê, irmãos? Porque são pessoal que estão falando da graça. Claro que eles precisam ser complementados com outras escolas da teologia e do pensamento cristão, mas eles entenderam o que é a graça. E nós temos dificuldade com isso, né? Até mesmo assim, na nossa literatura, se você olhar as estantes de alguns... ele tem só uma escola ali, ó. Mas ele não é tão abrangente no pensamento ou no desenvolvimento do pensamento cristão, né? Parece que alguns escritores e obreiros deveriam nem sequer ter nascido, porque eles trazem um desconforto, né? Quando nós olhamos o pano de fundo da história da igreja, a começar aqui no primeiro século, existe esse tipo de coisa. Tanto que a gente vê a escola de Pedro, especialmente Tiago, e a escola de Paulo. O Senhor teve que fazer ali uma costura no ministério deles para trazer equilíbrio, né? Não que eles eram desequilibrados, mas as pregações deles não eram entendidas por muitos. E é claro que no começo Pedro era desequilibrado, sim. Teve que ter um concílio no capítulo 15 de Atos, que nós vamos chegar lá, porque o evangelho chegou aos gentios, começando aqui no capítulo 11 de Atos, e antes pela casa de Cornélio com Pedro. E agora os judaizantes começaram a visitar as cidades dos gentios, falaram assim, olha, tudo bem, Vocês receberam o Evangelho, né? O Espírito Santo veio, vocês falaram língua estranha. Só que assim, ó, não é tão fácil assim não, viu? Tá muito fácil essa salvação aí. Vocês vão ter que se circuncidar. E vai ter que observar a lei, essa carninha de porco de vocês aí, esse negócio de sábado aí que vocês não... Não é assim não, o negócio, essa graça aí tá muito leve. Vamos passar o facão aí, ó, tem que circuncidar. Isso aí gerou uma confusão, que os cristãos judaizantes, você imagina isso? São cristãos, mas são judaizantes. É como hoje, né? São cristãos, mas são arminianos. Você não é salvo assim tão facinho. São cristãos, mas vem de uma linha mais dura. Como disse um autor americano, cristãos crucificados por cristãos, né? É muito fácil matar os outros cristãos se a gente não entender o pano de fundo da história e o que é a graça do Evangelho. E nesse concílio, então, chegaram a uma conclusão de que o pecador, ele é salvo pela graça de Deus, né? Mas isso aí deu problema. Houveram discussões no primeiro concílio da história da igreja, em Atos 15, né? Mas isso aí, apesar de haver o concílio e apesar de ter chegado ao dogma da salvação e da graça, desconstituir isso dentro de uma formação mental de pelo menos 1.600 anos ou quase 1.700 anos, que é de Moisés até a vinda do Senhor, isso não acontece assim, ah, legal, entendi esse assunto aí que Paulo está falando, beleza, a partir de hoje não teremos mais esse problema. Não. O fantasma do judaísmo estava sempre circundando ali a caminhada da igreja do primeiro século. Quando você menos espera, ele se manifestava, quase encarnava assim nos irmãos. Entende o que eu estou falando? Era um fantasma isso. E agora você chegou aqui, ó. Nós estamos aqui na terra do gentio, mas... Ainda que o senhor falou para o evangelho chegar também ao gentio, mas peraí, vamos pregar primeiro para os judeus. Forte isso, né? Graças a Deus que esses homens, do verso 20, pregaram o evangelho aos gentios, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Coitado, estava tudo destinado ao inferno pelos cristãos judaicos. Mas o Senhor quis salvar eles.
Amém.
Oh, irmãos, por isso que nós estamos salvos hoje.
Amém.
O Senhor teve que intervir muito forte aqui no primeiro século, senão nem a graça não tinha chegado até aqui, não.
Verdade.
Ela não tinha chegado, né? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá... Quem que eles enviaram para lá? Barnabé, alguém lembra ou sabe o que significa o nome Barnabé, ou qual era o apelido, por que ele foi chamado assim? Filho da Consolação. Você já pensou em enviar alguém bem judaizante lá de Jerusalém para ajudar a igreja que está surgindo na terra de gentios? Ele ia acabar com tudo. Precisou ir um filho da Consolação. Quando está surgindo uma igreja nova, novos discípulos, tem que ter muito cuidado quem que vai visitar aqueles irmãos lá. Você pegar alguém meio legalista, em uma semana ele acaba com os irmãos, né? Isso aqui foi literal. Foi Barnabé que o Senhor enviou para lá. Você lembra quem era Barnabé? Tem várias histórias dele, né? Inclusive quando Saulo é resgatado pelo Senhor, a igreja em Jerusalém não acreditou e não quis receber Saulo. Quem que introduziu Saulo à igreja em Jerusalém e aos apóstolos? Foi Barnabé. Então você vê, Barnabé, ele tem esse dom de pacificação. Ele é hospitaleiro, ele é consolador, ele cria ponte, né? Ele é o que a gente poderia chamar de catalisador, né? Ele une escolas diferentes com o equilíbrio que é a graça de Deus. Porque senão essa química entre judeus e gentios, ela gera uma explosão, né? Mas Barnabé era isso. E aí, graças a Deus que quando Barnabé chegou, olha o verso 23, eu pergunto a vocês o que o texto mostra para nós que Barnabé viu ali em Antioquia. O que ele viu? Será que não tinha problemas? O que vocês acham? Tinha. Pega a sua casa, vocês que têm criança, né? Nasceram as crianças novas, né? Será que a casa, eu sempre falo de família, vai ficar tudo quietinho do mesmo jeito? Não fica, né? É uma gracinha, não são as gracinhas nossas crianças? São lindos, né? Mas tem dia que dá vontade de enforcar, não dá? Dá, ué. A gente ama, mas que dá vontade de enforcar, dá. Igreja é assim também, né, Rafaela? Dá vontade de matar, dá, né? Irmãos, foi isso. Precisava ter Barnabé. Porque quando Barnabé chegou, o que que Barnabé encontrou ali? A graça.
Amém.
Oh, irmãos, isso é tão bom, né? Se chegar uma pessoa mais sisuda, mais radical entre nós, fala assim, nossa, tem esperança pro Murad, esses irmãos, Jé. O que que esse pessoal tá insistindo com essas pessoas? Não tem jeito não, gente. É comigo mesmo, começar comigo. Graças a Deus que tem os filhos de Barnabé, que eles encontram a graça de Deus. Porque se for olhar também sem a graça, não sobra nada, né? Ô, irmãos, isso aqui é uma lição tão grande para nós, sabe? A primeira lição é que temos que pregar o Evangelho, né? Não julga as pessoas. O pior, Deus salvou, que foi Saulo, que matava, que perseguia, que assolava, que fazia as pessoas blasfemar, que respirava morte e ameaça. Então, nunca podemos imaginar aquele travesti, aquele gay, aquele drogado, aquele adúltero. Aquele ali, coitado, já era. Não faça isso. Você não sabe o que é a graça de Deus. Seria reduzir a graça de Deus para achar que a graça, ela atinge algum nível de pecadores, mas não todos. Não. Ele fez e é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Não tem limite, irmão. Senão não é a graça, senão não é o Evangelho. Nós precisamos orar e precisamos crer. E olhando pelo que o Senhor falou, o que mais pecou, ele é mais agradecido, né? Quando você pega uma pessoa que andou nos antros mais baixos do pecado e das trevas na mão de Satanás, quando o Senhor alcança essa vida, quanta gratidão, quanta entrega, quanta adoração e quanto serviço, né? Você pega um cristão moralmente correto ali, nasceu no Evangelho, aí quando você encontra assim uma desgraça, quase sempre. O problema não é que ele nasceu no Evangelho, o problema é que às vezes ele não conhece profundamente o que é a graça. E pior, esse ponto acontece porque aquele que às vezes que veio de um lar cristão, ele se acha mais digno do que aquele que, coitadinho, veio do pecado. E isso impede o fluir da graça. O orgulho da santidade, ele é o pior, porque ele impede o fluir da graça de Deus. Então não é se você veio do grande pecado, ou do pecado do nível mais baixo, ou se você nasceu na igreja. Não é isso. É o quanto nós conhecemos o Evangelho da graça de Deus. Nós realmente precisamos conhecer o Evangelho e amar as pessoas. Então, queridos, não julgue, não crie preconceito, não faça separação, não crie classismo, não crie regra, nada. Ame. Sirva, abraça as pessoas. Você imagine Maria Madalena? Você imagina aquela mulher que foi expulsa 7 demônios e se tornou uma cooperadora de Jesus Cristo? Você imagina o gadareno, o homem que vivia nos cemitérios, nos antros da terra, e o Senhor alcançou aquela pessoa? Você imagina isso? Saíram legiões de demônios daquele homem, entraram nos porcos e morreram os porcos. O Senhor salvou aquele homem. Esse é o Evangelho, irmão. Algo tão grande, tão imprevisível, né? Mas ele alcança o pecador, ele ama o pecador. Então a primeira lição é essa, sabe? Não faça isso. Ame as pessoas. Não crie acepção de pessoas. O segundo lugar que a gente encontra sobre essa questão da graça, é que todos nós precisamos ser Barnabés. Todos nós precisamos amar as pessoas, receber as pessoas, ver a graça de Deus nas pessoas e não os defeitos, não os problemas. aprender a discernir o Cristo na vida das pessoas, né? Os problemas estão aí. Infelizes são aqueles que deixam a comunidade local para procurar um outro lugar para reunir, achando que lá vai ter menos problemas. Não, irmão, os problemas são meios para a gente conhecer a graça de Deus e ter relacionamento com pessoas diferentes, porque quem mais carece de libertação e transformação somos nós. Precisamos de pessoas que pensam diferente, que olhem diferente, que sejam diferentes, que se comportem diferentes, porque isso nos ajude a ser transformados. É um ego desgraçado querer procurar pessoas melhores porque nós merecemos um ambiente melhor. Você não sabe quão miserável é o homem. O melhor lugar para a gente estar, esse lugar chama-se a vontade de Deus. Não tem um lugar geográfico, físico, não tem. O lugar que o Senhor escolher para nós, esse é o lugar. O lugar é Cristo e os parâmetros que Ele nos coloca com pessoas, né? Para conhecermos a graça de Deus. É claro que se a gente pudesse escolher, provavelmente nós não iríamos escolher as pessoas que nós andamos juntos, né? São pessoas muito dissemelhantes de nós, né? Às vezes o casamento é assim, né? No começo você é loucamente apaixonado, mas vai chegando um momento que é aquele processo de adaptação, assim, meu Deus, será que eu casei com a pessoa certa? Mas não é possível. Às vezes nós entramos nessa crise, né? Porque nós achamos que o casamento é só um meio de nos fazer felizes, e não é. O casamento é um meio de quebrantamento para nos transformar a imagem e semelhança do seu filho, nos conformar à imagem de Cristo. Não é um casamento, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Então, aprender a viver com uma pessoa diferente de você, que você caiu numa armadilha, coitadinho. Todos nós caímos numa armadilha quando casamos e quando também congregamos com alguns irmãos. Você já reparou? Fala, gente, é ele. Não é mãe, é ele. Minha filha. É ele, eu tenho certeza que é. Coitado. É ele, sim. Você vai ver que é ele que vai te ajudar a conhecer a Cristo e orar mais a cruz de Cristo. E a igreja também, assim, você encontra os irmãos, olha que gracinha, né? Tudo bonitinho, bem sentadinho, perninha cruzada. Ah, são uns anjinhos. Tem aquela série Anjos e Demônios, né? Tem dia que é um anjo, tem dia, depende, né? Temos a graça de Deus em nós e somos salvos, mas até que o Senhor nos transforme, irmãos. Como eu falei daquele lençol que desceu do céu até Pedro, está cheio de animais, répteis, quadrúpedes, né? Víboras, aquilo tudo ali somos nós, viu, queridos? Bonitinho, mas sai veneno no canto da boca, a gente tem hora que quer se pegar. Até aquela natureza de ovelha que é Cristo em nós crescer e falar como Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em nós, é um processo da obra da cruz de Cristo em nós. Então, irmãos, esse passo aqui agora da igreja de Antioquia, que coisa maravilhosa, porque o Senhor vai começar um estilo de igreja totalmente diferente do que aconteceu em Jerusalém. E aí, Barnabé é esse canal que vai ajudar os irmãos, ou seja, os filhos de consolação. E ele exorta, verso 23, a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Não importa o que acontecer. Não importa se as coisas não estejam do jeito que a gente queria. Não importa se nós temos algumas crises de pensamento, de comportamento. Vamos permanecer no Senhor.
Amém.
Às vezes vai demorar para a gente pensar a mesma coisa. Mas o grande segredo que Barnabé coloca aqui é que a gente tem que permanecer não nas coisas que cremos iguais, não nas coisas que nós gostamos mais. Não é se vai ter isso ou aquilo. Não, irmãos. Não é se são as pessoas melhores para reunir. Também não é isso. O fundamento inabalável aqui é permanecermos no Senhor. Pessoas deixam de caminhar porque elas estão permanecendo em algumas coisas. Só que essas coisas não são fundamentais. Isso é um problema sério. O que é fundamental para a gente caminhar junto? É o Senhor. Barnabé era homem de bem, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É claro que no mover desse, precisa não ser só bom, mas também precisa ser cheio do Espírito Santo e de fé. Precisa ter fé, porque se você não tiver fé, você desiste. Graças a Deus que ele tinha. E aí, uma coisa muito humilde da parte de Barnabé. O que que é? Barnabé não tentou levar a sua obra sozinho. Barnabé não achou que ele era suficiente sozinho. Esse é um problema gravíssimo do homem achar que ele é insubstituível. Não. Barnabé partiu, no verso 25, à procura de Saulo. Ele reconheceu o talento que Saulo tinha, que ele não tinha. Isso é maravilhoso, irmãos. O princípio da comunhão é um princípio de inclusividade. Deus trabalha de maneira comunitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos. E Barnabé, que era um homem que conhecia Deus, imediatamente ele partiu ao encontro de Saulo, porque ele não quis sustentar uma liderança individualista. Que praga que é isso? O homem achar que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E coitado da igreja se ele não tivesse ali. O que seria dos irmãos? Isso é um Adão aperfeiçoado. Na sua tolice, né? Porque a obra do Senhor só pode avançar quando o homem entende que ele precisa ser complementado. Ninguém é alguma coisa sozinho. Ele partiu a procurar aquele que estava sendo desprezado em Jerusalém. Esse é um outro ponto maravilhoso que eu queria ressaltar. Tem irmãos que têm dons, ministério extraordinário, mas eles não vão bem em algum lugar. E aqueles que têm mais maturidade falam: irmão, vem para cá. Tanto que o Senhor falou para Saulo, né? Olha, eles não vão receber seu testemunho aí em Jerusalém. O Senhor Jesus falou para Paulo: você não é bem-vindo em Jerusalém. E às vezes as pessoas tentam ficar ali, né, naquele sofrimento depressivo, naquele desgaste, e a vida dele não flui. Se o Senhor falou, quando perseguirem vocês num lugar, vocês fujam para outra cidade, isso é uma perseguição literal, espiritualmente, pode ser que isso aconteça. Se você não vai bem no lugar, claro que você precisa buscar o Senhor para saber se o Senhor quer que você fique ali ou não, porque às vezes a cruz quer que você fique. Mas muitas vezes você tem escolha, você tem liberdade de se mudar para um outro lugar. E Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou ele para Antioquia, e todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que coisa maravilhosa. O ministério de Paulo frutificou por um ato de obediência e submissão dele a Barnabé. Porque você vai ver no capítulo 13 que haviam profetas e mestres em Antioquia, na igreja, então já tinha uma igreja estabelecida, e o Senhor separou Saulo e Barnabé para a obra que os tinham chamado, e agora eles são apóstolos, se tornaram apóstolos. Então, quanta frutificação teve no ministério de Paulo, porque ele se submeteu a Barnabé e depois ele se torna alguém mais proeminente que Barnabé. Mas temos essa lição de que às vezes você vai ter que migrar para um outro lugar e às vezes você não tem que migrar. O importante é o Senhor nos conduzir. Mas não fica com aquela síndrome da cantora: eu nasci aqui, eu sou sempre aqui, eu vou morrer aqui. Acho que é Gabriela, né? Eu sou Gabriela. Você vai morrer realmente se o Senhor não te quer ali. Nós precisamos estar orando: Senhor, o que o Senhor quer para nós? Como o Senhor quer nos usar? E não está preso, precisamos seguir a mão do Senhor. Agora, irmãos, terminando o verso 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Não quer dizer que durante o ano inteiro eles se reuniram uma vez para ensinar a palavra. Tem gente que lê esse texto assim, né? Tem que ter só louvorzão, comunhão e tal. Não. Eles estavam ensinando a palavra diariamente durante o ano inteiro. Quando uma igreja é nova, ela precisa de fundamento na palavra. Precisa de irmãos que tenham ministério da palavra. E numerosa multidão se reuniram aos irmãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados pequenos cristos. Ou seja, eles passaram a se parecer com Cristo, porque em Jerusalém eles não foram chamados de cristãos, eles eram mais chamados de judaizantes ou judeus. Mas aqui o Senhor encontrou um caminho deles ter esse espírito de Cristo, que depois vai ajudar as igrejas dos judeus. Eu quero terminar esse do verso 27 ao 30. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Irmão, eles não foram convidados, não havia uma confederação, não havia um sistema, não havia esse negócio que a igreja é nossa ou não é de vocês, vamos pensar, vamos orar. Às vezes isso aí pode, né? O que aconteceu é que o Espírito Santo enviou esses profetas de Jerusalém para Antioquia. É claro que os anciãos de Antioquia têm que estar diante de Deus para uma comunhão mais séria e discernir se esses profetas foram enviados do Senhor. Mas eles foram. Que o Senhor ajude que hajam profetas também em nossos dias que tenham esse ministério de ir ajudar as igrejas e trazer uma palavra profética. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, irmãos, a obra aqui foi meia sobrenatural através desse irmão. Existe uma linha, uma escola teológica, que acredita que os dons carismáticos, espirituais, eles cessaram lá no primeiro século. Então, é claro que quando você lê a história da igreja, é uma contradição. Porque em muitos lugares ocorreram avivamentos que tiveram ministério de cura, de profecia, de dons extraordinários. Não se pode controlar a obra do Senhor, desde que tudo convirja para Cristo, esteja com fundamento na palavra e para a edificação do corpo. Mas aqui aconteceu isso, viria uma grande fome, e o que aconteceu? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia. O que me chama bastante atenção aqui é que no começo, na igreja em Jerusalém, não havia entre eles necessitado algum, porque eles vendiam as suas propriedades, depositavam o dinheiro arrecadado aos pés dos apóstolos e eles repartiam tudo. Só que agora isso tudo acabou. E quem vai socorrer as igrejas da Judéia, que são vizinhas da igreja em Jerusalém, não foi Jerusalém. Ou pelo menos a história não ressalta isso assim. Foram as igrejas dos gentios. Que quebrantamento, porque no começo os judeus não querem que os gentios recebam a graça. Nós somos ricos tanto dos oráculos de Deus, pensavam eles. Nossos são os pais, os profetas, a lei, o templo, Moisés. Na verdade, nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E vocês, coitados, são aqueles cachorrinhos daquela mulher sirofenícia que Jesus falou para ela que... se cair migalha, é ela que falou que os cachorrinhos comem da migalha que cai do pão, né? Mas Jesus falou, não se tira dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Se referindo aos judeus e os gentios, né? E aquela mulher entendeu a graça assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Isso, ou seja, a graça ia atingir os gentios. Mas assim, essa vaidade de riqueza que os judeus tinham, o Senhor teve que quebrar isso. Houve uma perseguição tão grande em Jerusalém que depois Estevão foi preso, depois aprisionam Tiago e Pedro. Tiago foi sacrificado ao fio da espada, decapitaram Tiago no capítulo 12 de Atos. Muitos irmãos foram perseguidos, muitos irmãos, não eram poucos, milhares de irmãos. E houve uma fome terrível naquele período que esses profetas estão profetizando, e quem socorreu a igreja, as igrejas na Judéia e em Jerusalém foram os gentios. Que lição, né, irmãos? Por isso que ninguém deve se achar no que deve sustentar o orgulho. A história de muitos países revelam isso, né? Às vezes um país está numa ascensão política, financeira extraordinária, a maior PIB da história. Mas depois vem uma crise, há uma onda alarmante de desemprego, de crise social, política. Quantas famílias desempregadas? quando houve aquela bolha imobiliária dos Estados Unidos, cerca de 10 anos atrás, foi 2005, 2004, por aí, cerca de 50% dos casais que se separaram nos Estados Unidos foi devido à crise financeira. Você já pensou isso? Que uma das coisas que sustentava o casamento era o status da pessoa e o cartão de crédito. A partir do momento que ele perdeu aquele status que ele tinha, a renda que ele tinha, não tem por que ficar casado, né? Porque eles acostumaram com um padrão de vida capitalista que, se não tem, então os valores da família estavam abalados, né? E os casamentos se desmoronaram. A gente acha que às vezes não virão crises, né? E você encontra pessoas ricas que amanhã se tornam pobres, né? Quando nós encontramos isso que aconteceu em Jerusalém, o senhor estava quebrantando aquilo ali, num aspecto social, político. Houve perseguição. Os judeus, que nunca acharam que seriam perseguidos, porque eles tinham uma parceria muito boa com Roma, estamos bem aqui, né? Não, irmãos, houve perseguição. Todos eles foram perseguidos. A igreja foi perseguida, né? Tanto que na era 70 se cumpriu a profecia do Senhor, que eles seriam atribulados com uma tribulação que nunca houve na face da terra, ia acontecer naquele período. E quem estivesse em Jerusalém deveria subir para as montanhas, quem estivesse nas montanhas não volta para o templo. Ai das grávidas e das mulheres que amamentariam naquele dia, e orar para que a vossa fuga não seja nem no inverno, que era frio, e nem no sábado, porque eles guardavam o sábado no contexto da lei. E ai das mulheres grávidas e daqui as mamentas, porque seria um dia de calamidade, né? Muitas mulheres foram violentadas, martirizadas, estrupadas. E a cidade inteira foi incendiada. O templo foi incendiado. Não ficou pedra sobre pedra. Mas os judeus não acreditavam que isso ia acontecer. Tanto que os discípulos que ouviram as profecias do Senhor, quando eles viram Jerusalém cercada por Roma, por um general chamado Tito, teve judeu que acreditou que era uma espécie de um avivamento político que estava acontecendo. E os discípulos, ó, que conheciam as profecias do Senhor, eles saíram, mas muita gente não saiu não, morreram. Então, assim, Jerusalém foi uma das cidades, se não a cidade, mais destruída e reedificada na história das civilizações antigas. De tanto que o Senhor permitiu que, quando eles estivessem orgulhosos, o Senhor permitiu as nações abater e destruir Jerusalém. Tanto por Babilônia, por vários impérios que destruíram Jerusalém, para eles aprenderem o caminho da humildade. E quando nós chegamos aqui, quem vai socorrer? As igrejas da Judéia eram as igrejas do gentio que eles não queriam que inicialmente recebesse o evangelho. Então, irmãos, que lição? Não julga as pessoas. A gente não tem que estar esse negócio, os irmãos são da Batista, são da Assembleia, são... Não, são irmãos. O corpo é um só, não tem que ter isso. E se a gente puder cooperar com qualquer um, coopere para a glória de Deus, sem fermentar nada, sem heresia. Mas não temos que ter essa bandeira, mas não dá porque os irmãos são de... Não, não tem isso. Tem o evangelho e acabou. Não tem outra coisa. Se a gente estudar a história da igreja, também aconteceu isso, né? Movimentos que sustentaram outros movimentos que no começo eles tinham um certo desprezo um com o outro. E aqui nós vimos essa ajuda das igrejas, mostrando que não importa onde você more, a igreja é uma só. Não tem esse negócio de outra igreja, fulano é de outra igreja. Não, fulano é da igreja. Por mais que ele esteja dentro de uma denominação, ele não é da denominação, ele pertence ao corpo de Cristo. Se a pessoa enxergou ou não, isso não importa. O que importa é que a maneira que a gente veja as coisas tem que ser com os olhos da graça de Deus. Não tem que fazer acepção de pessoa. O verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então você vê que Barnabé e Saulo começam a representar o ministério da igreja em Antioquia, e nós já encontramos presbíteros entre as igrejas de Jerusalém e da Judéia. Então, irmãos, isso foi um meio do Senhor manter o seu povo juntos. Que o Senhor também possa nos ajudar, nos dar graça para enxergar essas coisas e seguir nessa escola do Espírito Santo que que possa nos edificar como um corpo, que também sejamos reconhecidos como cristãos. Claro que a palavra crente e cristão hoje se tornaram tão banalizadas, né? A palavra cristão menos, né? Na verdade, a palavra... na Bíblia nós encontramos a palavra discípulo, acho que 267 vezes, segundo Oswald Sanders. E a palavra cristão, acho que são só 3 vezes. A palavra crente, acho que 5, né? Nós somos chamados não para levantar bandeira de que somos crentes, somos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo, né? Tem gente que fala, você é cristão? Não, eu sou crente. Dá a entender assim, o cristão é o católico, nós somos melhor do que, nós somos crentes. Ô, irmão, não faça isso, né? Para nossa vergonha, em muita instância, o católico está melhor do que nós, né? Devemos ser católico, não papal, né? Não romano, católico no sentido universal, de que a palavra católico representa esse aspecto universal que abraça a fé. Mas o que a palavra fala que devemos ser é discípulo. O Senhor falou, quem quiser ser meu discípulo, discípulo é aquele que toma a cruz e segue o seu mestre. É isso que é o nosso chamamento, né? Que o Senhor continue nos abençoando. Amém.